noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quando a gente deseja a paz, o que, que nós estamos desejando? Né, que todos estejam com Deus, com o Espírito de Deus. Paz seja convosco. Amém? Amém. Qual o assunto que está rolando esses dias aí? Qual o assunto? Como? Buscar a Deus, né? Mas nós não buscamos a Deus até aqui? Buscamos, mas nós buscamos a Deus para chegar até aqui. Nós buscamos a Deus para chegar até aqui. E aí, quando nós chegamos, certamente, né, como Jesus transfigurou-se e com ele mais lá o Elias, que mais? Estava junto? Moisés, né? Aí Pedro falou, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui. E não era, na verdade, não era hora, não era hora de parar. Não era hora de parar. Então nós buscamos a Deus para chegar até aqui. E agora nós vamos buscar Deus para continuarmos. Para isso nós vamos precisar de mais entendimento. Amém? Nós vamos precisar de mais entendimento. A igreja, o povo de Deus caminhou ao longo do tempo, né, foi passando e etc, etc. Chegou até Jesus Cristo. Chegou até Jesus. Dali para frente, a coisa mudou, não mudou? Não houve uma transformação? Não houve uma revolução? Houve uma mudança enorme a partir dali. A partir dali houve uma mudança muito grande, a ponto de se fazer um novo testamento. A ponto de fazer um novo testamento. A mudança foi tão grande, que foi necessário fazer um novo testamento. O que é um novo testamento? Então, quando você faz um novo testamento, você anula o velho. Ou não? Quando você faz um novo testamento, você anula o velho. Uma pessoa, ela não pode hoje estar alegar direito com base. Todo mundo pode responder. Ou vocês não acordaram? O louvor não deu conta de acordar ninguém, não? Não foi capaz? Então, no novo, uma pessoa hoje não pode alegar direitos, obrigações, direitos, com base no Velho Testamento. Não pode. É assim? Por quê? Porque nós estamos hoje sob o Novo Testamento. Quem crê em Jesus? Quem não crê em Jesus? O problema agora é esse. Hoje, agora, então, quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus? O Novo Testamento, quem crê em Jesus, quem não crê em Jesus, ficou no velho. Fica no velho. O Novo Testamento, ele fala das coisas de Jesus. Né? Então, Mateus, eu quero começar com... um versículo interessante, que é, vai ajudar vocês muito, o pessoal que está passando aí pelas mangueiras, né? E vai ajudar muito esse versículo, que eu acho que vai ajudar. Presta atenção, todo bicho de unha. Aqui, ó. Só para vocês terem, Mateus 11, 12. Eu já expliquei isso aqui para algumas pessoas, mas para nós falarmos alguma coisa hoje, é bom explicar isso também. Explicar isso aqui para vocês, igreja, que está passando pelas mangueiras, né? Está deixando as mangueiras passar. Mateus 11, 12. Lê aí, por favor, Lê aí.
E desde...
Mais ou menos assim, né, Neto? Olá.
E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Espera aí, eu errei. Mateus 11, 11.
Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele.
Amém. Então presta atenção. Quem crê em Jesus, crê no que Jesus falou. Isso aí a gente, na primeira parte, antes das mangueiras, quem não aproveitou, quem não entendeu, tal, vai ter que fazer uma... Nós vamos fazer referência, mas eu creio que da agora para frente Deus vai falar coisas bem mais difíceis. E quem não estava preparado vai se escandalizar. Agora o problema é exclusivamente seu. Amém? Por isso é que é importante acompanhar tudo que Deus está falando. Para não se escandalizar. Porque o que aconteceu com os judeus? Eles estavam ali parados ali, ó, né? Fazendo aquele sacrifício, aquelas coisas, tal, etc. Eles pararam de tal maneira que... As trevas tomaram conta. Não havia uma pessoa mais, nenhuma pessoa mais. Buscando a Deus, não tinha mais. Não tinha uma pessoa mais buscando a Deus. A coisa estava tão parada que lá no templo, estavam vendendo pipoca, né? Botaram as mesas lá, tal, etc. E fazendo negócio lá, não é assim? Paradão, aquele negócio morto, totalmente parado. Só mesmo o sacrifício, as coisas que tinham que fazer, estava sendo feito. Não tinha uma pessoa buscando a Deus. O que você para de buscar é porque você imagina que já chegou, né? Quando você para de buscar, você imagina que já chegou. E a gente, Jesus quis mostrar para eles e para nós que nós ainda não chegamos. Nós não chegamos ainda. Ainda nós não chegamos. Então vamos lá. Mateus 11, 11, ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, João Batista. Mas aquele que é menor, aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que João. Né? Algumas pessoas já sabem, nós já falamos sobre isso, mas nós vamos aqui precisar de explicar isso aqui. Então, presta atenção aqui, ó. Vamos separar, né, antes e depois. É como eu falei, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Antes e depois. Certo? Aqui, vamos botar Abraão, Isaac, Noé, Moisés, Davi, etc. E aqui, João Batista. João Batista. Né? Já pertinho. E aí, do lado de cá, já no Novo Testamento, Jesus. Aí ele fala assim, que nenhuma pessoa nascida de mulher, a não ser que tenha nascido de outra coisa, mas nascido de mulher, ninguém tinha sido maior do que João Batista. Quer dizer que João Batista era o maior. Então quer dizer que João Batista era o maior, foi o maior homem. O João Batista foi o maior homem carnal. O maior homem que já havia pisado na terra foi João Batista. É assim? Então, João foi maior do que Abraão? João foi maior do que Isaac, Jacó e etc? Então, João foi maior do que todos. Aí, daqui para cá, Jesus disse o seguinte: chegou o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. Chegou o reino de Deus. Daqui para cá. Então, Zacarias está buscando. Zacarias está buscando o reino de Deus. Ele está buscando o reino de Deus. E ele encontrou o reino de Deus. Deus falou: busca o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus. Ele encontrou o reino de Deus. Quem mais encontrou? Vamos dizer que o Ildeone também encontrou o reino de Deus. E o Alessandro também encontrou o reino de Deus. Mas o Zacarias é o menor. O menor. Zacarias considera o Ildeone maior do que ele. O Ildeone, né, faz coisa que o Zacarias não faz, né, Zacarias? Então, ele considera o Ildeone maior, ele considera o Alessandro maior. Então, Zacarias considera uma pessoa pequenininha, eu sou o menor no reino dos céus. Então, Zacarias é o menor no reino dos céus. Olha o tamanho assim dele aí. É o menorzinho no reino dos céus. Ele é maior do que quem? Ele é maior do que? E se ele é maior do que João Batista? Levanta essa cabeça. Não? Ele aqui. Eu não quero, não. Humilde demais, é humilde, humilde. Fica até suando. Ó, então, o menor no reino dos céus, a menor também, viu? O menor no reino dos céus é maior do que todo mundo aqui, gente. Tem lógico um trem desse? Hã? Mas não está claro aí? Ou a gente acredita, ou a gente não acredita, mas está claro, está. E aí, Ramiro? Como é que fica, Romano? Por quê? Por quê? Por que que ele é maior do que eles? Por que que ele é maior do que eles? Cristo. Cristo está nele. Deus está nele. Deus não é maior do que ele. Se ele alcançar o reino do céu, não estou falando, não é qualquer pessoa carnal aqui que é maior, não. É alguém que alcançou o reino de Deus. É, entendeu? É alguém que alcançou o reino de Deus. Se ele alcançou o reino, Deus falou, busca o reino de Deus. E as outras coisas vos serão dadas. Não é assim? E se você alcançou o reino de Deus, não importa o seu tamanho. Você pode ser o menor. Você é maior do que qualquer pessoa do Velho Testamento. Amém? Por quê? Porque Deus está em você. Como que você sabe que Deus está em você? Como que você sabe que você já achou o reino de Deus? Como que a gente sabe? Que a gente já achou o reino de Deus, que nós já alcançamos o reino de Deus e que nós já fazemos parte do reino de Deus. Como? Como que eu sei? Eu já expliquei. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Se você for o menor no reino dos céus, você é, sem dúvida nenhuma, maior do que... Agora você fica pensando, a gente fica pensando, por isso que é difícil até da gente entender. Fica pensando, pô, mas maior do que Abraão. É, maior. Quando Deus pediu Isaac, Abraão, né, sobe um monte ali, olha, e oferece. Que fé que aquele homem tinha. Né? É, Moisés, que fez o que fez. E tirou o povo do Egito, e aquele sacrifício todo. E aí você é maior do que Moisés. Amém, gente? Por isso que Deus fala, cuidado para você não se escandalizar. Porque se você se escandalizar, aí é que fica difícil mesmo. Aí é que você vai, aí que vai ficar difícil mesmo. Amém? Então, a fé que vai nos levar daqui para frente vai ser essa. Aí, gente, vamos aqui agora em outro lugar. Vamos agora em outro lugar. Lucas, capítulo 11. Como que a gente sabe que alcançou o reino dos céus? Como que nós sabemos que nós alcançamos o reino de Deus? Né? Mateus 11, 20. Não, Mateus não, Lucas 11, Lucas 11, 20. Qualquer, a gente fala uma coisa e outra, né? Mateus 11, 20. É Lucas. Quando eu falo Mateus é porque é Lucas. É Lucas. Lucas 11, 20.
Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Então, repete.
Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Quando que você sabe que você alcançou o reino de Deus? Quando? Só uma pessoa. Quando você sabe, quando é que você sabe que chegou para você o reino de Deus? Quando? Uma pessoa só, levanta a mão assim e fala bem alto. Então quer dizer que vocês, se chegar a alcançar o reino de Deus, vocês não vão saber? Fala aí, Renata. Repete, Renata. Não, repete. Lê aí de novo.
Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Então, como é que eu sei? Expulso o demônio. Eu expulso o demônio. Amém? João Batista. João Batista não tinha essa autoridade. João Batista não tinha essa autoridade. Abraão não tinha essa autoridade. Para expulsar o demônio, teria que vir alguém maior do que o demônio. Amém? Para expulsar o demônio, tinha que chegar uma pessoa que fosse maior do que o demônio. E Deus criou dois grandes luzeiros. Um para governar o dia, o outro governar a noite. Não tem. Ninguém pode expulsar o demônio, ninguém pode contra o diabo, a não ser Deus. A não ser Deus. E sabe por que o diabo, o diabo, por que o diabo faz da gente gato e sapato? Por que o diabo faz de nós gato e sapato? Por quê? A gente não expulsa ele. A gente não expulsa ele, Toninho. Aí ele fica lá. E ali, nós não estamos sendo reinados por Deus, nós estamos sendo reinados por ele. Ele continua reinando. O que que Deus quer que nós façamos daqui para frente? Hã? Vamos buscar a Deus, vamos buscar o reino de Deus, vamos expulsar Satanás. Amém? Vamos expulsar o diabo. E se nós expulsarmos o diabo, é porque chegou para nós também o reino de Deus. Chegou o reino dos céus para nós. Como é que a gente vai? Vamos ler aqui em Lucas 11, 20. Vê lá.
Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Amém. Continua. Então, o reino de Deus chegou. Viu aquele, chegou montado no jumentinho? Era o rei. Aquele que foi crucificado lá na cruz, era o rei. Estava lá, a coroa. Rei dos reis. Zombado, criticado, não interessa. Mas ele se fez o menor, né? Ele fez a escória do mundo. Mas expulsou Satanás. Tá bem? É isso. Então a pessoa para lá é presidente da república, é Miss Universo. Mas não expulsa Satanás. Entendeu, gente? Mas não expulsa o Satanás. Jesus não. Jesus, ele foi zombado, criticado e etc. Foi crucificado entre dois ladrões, a pior espécie de gente que tinha naquele tempo. Hoje não, hoje são os presidentes, né? São os maiorais. Mas naquele tempo, as piores espécies de gente que tinha eram os ladrões. Amém? Você vê o tanto que está longe o reino de Deus. E Jesus foi crucificado entre os dois ladrões, para significar que espécie de gente ele era. Pegaram e crucificaram ele entre dois ladrões. Interessa. Só que ele expulsou Satanás. Amém? E ficou bem provado lá durante a pregação do Evangelho, durante o ensino dele, ficou provado que ele expulsou Satanás. Então, estava chegando para nós o reino de Deus. Até ali, só quem reinava era o diabo. Então, Abraão tinha fé, Daniel tinha fé. O Espírito de Deus, estava naquelas pessoas. Mas elas não tinham consciência. Então, ora, você acha que a hora que Abraão grampeou a secretária dela, como é que chama? Agar? A hora que Abraão arrumou um filho com Agar, foi pelo Espírito de Deus? Não. Foi ali, foi carne. Ali foi carne. Uma conversa, mesmo que Sara tivesse permitido, etc. Ali foi carne. Se tivesse Jesus perto, tinha falado: sai de mim, Satanás. Se Jesus tivesse perto, ia dizer: sai de mim, Satanás. Não é? Então, muitas coisas que eles fizeram. A gente sabe, Davi, o que Davi fez? Mandou matar o marido da... Pois é, gente, isso é obra do Espírito Santo? É obra de Deus? Amém? Então, até ali... O Erickson, até ali, aonde Jesus chegou, quem reinava era só o diabo. Não tinha ninguém na terra capaz de levantar contra ele, Ramiro. Não tinha uma pessoa. Não há um justo sequer. Não, está lá assim, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Meu Deus, se não há um justo sequer... Você vai pensar, então Abraão não era justo. Jacó não era justo. Não há quem busque a Deus. Então eles não fizeram isso. A pessoa que fez isso chama-se Jesus Cristo. A pessoa que realmente trouxe Deus para a terra. A pessoa que trouxe Deus para a terra chama-se Jesus Cristo. Por isso é que Jesus Cristo, quando foi sepultado, ele desceu lá na mansão dos mortos para falar com quem? Com essas pessoas, com esses espíritos, que apesar de ter servido a Deus, apesar de ter feito muito por Deus, estavam presos. Então Jesus desceu a mansão dos mortos e foi lá pregar para os espíritos que estavam presos e libertá-los. E libertou. Amém? Hoje, nós somos os espíritos que estamos presos. E hoje nós precisamos de libertação. Nós somos os espíritos que estão presos. Se nós morremos nessa situação, se nós morremos presos, nós morremos cativos ainda, nós não vamos conseguir, porque Deus não vai mais morrer. Ele não vai mais descer a mansão dos mortos. Nós não podemos crucificar de novo Jesus. Não, agora eu preciso alcançar essa liberdade, eu preciso alcançar essa vitória, eu venci, vencei. Amém? Como eu venci. Então, Deus está, agora eu posso vencer. Por que que eu posso vencer? Porque agora o Espírito que está em mim é maior do que Satanás. E eu tenho consciência disso. Eles não tinham. Então, como eles eram cegos, surdos, mudos, como eles não entendiam, era por isso que o diabo ficava lá, Ramiro. E Deus veio e abriu os olhos de quem quis. Agora, por que que até hoje a gente resiste? Por que que até hoje a gente tem dificuldade para entender essas coisas? Imagina você então, né, o quanto é realmente difícil alcançar o reino dos céus. Porque a cabecinha nossa tem muita dificuldade para entender as coisas. E por isso que Jesus falava, olha, se eu falo para vocês das coisas que da terra vocês não entendem, como é que eu vou falar para vocês das coisas do céu, se vocês não entendem nem daqui da terra? Amém, gente? Então, vamos com calma, sem escandalizar. Me perdoa se às vezes eu falo com veemência, eu falo também, sem às vezes até mesmo o Espírito de Deus, falo por mim. Às vezes eu falo por mim. Paulo falou muitas vezes, ó, não sei se é ele ou se é eu estou falando. Agora, depois Deus provou que era ele. Era Deus mesmo que estava falando. Mas chegava um momento em que Paulo reconheceu, falou, ó, eu não sei se eu estou falando por ele ou por mim mesmo, mas eu estou dizendo para vocês isso e isso. E depois apareceu na Escritura Sagrada. Então, muitas vezes, a gente pode errar. Às vezes, falando com vocês, errar. Mas, logo em seguida, Deus vai nos corrigir. Deus vai também nos corrigir, nos ensinar e mostrar o que precisa ser feito. Amém? Então, não vamos atropelarmos, não vamos escandalizarmos com tudo que está passando nesses dias em nosso meio aqui. Bem-aventurado aquele que estiver presente Bem-aventurado aquele que estiver vendo, ouvindo. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar e toca para frente. Amém? Então agora você já sabe o que que vai realmente mostrar para você que você está no reino dos céus. Quando? Então, não tenha receio, não tenha medo, né? Às vezes, quem quer ter uma experiência com ele, pede. Né? Ou vai num lugar desse aí, onde tem muito demônio, chega lá, mano. Amém? Vai num lugar. É, ué. Quer ver? Essas bocas de fumo, essas... aí pelas marquises das ruas aí, você conversar com uma pessoa daquela ali, você está conversando com o próprio demônio. Pessoas que estão... Então, ali é o próprio demônio. O Luiz está falando aqui, os petistas também, né? Não, os petistas não, coitado, esse, né? Não, não, não precisa de ir longe, não. Você não precisa de ir longe para você encontrar o diabo, não. Mas, se você quiser ter uma experiência mais concreta, uma experiência mais concreta, assim, eu falo isso para vocês, eu falo isso para vocês porque eu já tive uma experiência desse tipo. Eu já falei para vocês aqui, de conversar com ele. De conversar com ele. Mas não... Vamos tocar para frente? Versículo 22, 21 e 22.
Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele...
Então, o valente guardava a sua casa. O valente estava ali guardando a casa. E hoje, ele ainda insiste em... guardar a casa. Ele ainda insiste em ser o seu senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Qual é que você está servindo? Ninguém pode servir a dois senhores. E tudo isso, gente, Deus está falando conosco aqui. Cada dia Deus fala uma coisa, olha assim, quando você fizer assim, é o diabo. Quando você fizer assim, é Deus. Quando você fizer assim, é Satanás. Quando você fizer assim, é Deus. E essa é a nossa luta. É a nossa luta. Ora, todo mundo, ora, e assim vai indo. Por isso é que nós estamos buscando cada dia distanciar de um e aproximar de outro, não é não? Nós não estamos buscando isso, distanciarmos de um e aproximarmos do outro. Olha, se eu trato bem o diabo, ele não vai sair de perto de mim. Ele não vai sair de mim. Ele não sai de mim. Todas as vezes que ele vem... É bem recebido, é bem alimentado. Ele vem, a porta está aberta para ele. Ele vem, a porta está aberta para ele, ele entra. Então, presta atenção nisso, ó. Nós estamos resistindo a um e abrindo os braços para o outro. Amém, gente? Assim é que tem que ser. Buscar o reino dos céus é... O que é buscar o reino dos céus? É exatamente chegar a um ponto em que realmente o céu reina. A minha vida. O céu dirige a minha vida. Então, concordam que para isso eu tenho que me afastar de um e aproximar do outro? É isso. E cada pessoa sabe. Cada um de nós, Deus falou, ora e vigia sem cessar. Quer dizer, 24 horas por dia. Porque quando você menos espera, não é? Você bobeou, deixou a porta aberta. Quando você é como um ladrão, que não avisa a hora que vem assaltar você, não. Não avisa a hora que vai roubar você, não. Amém? Não avisa. O diabo também é assim, os demônios também são assim. Quando você menos espera. Ora e vigia, sem cessar. Porque se você deixa qualquer... O que é deixar brecha? É isso. Você deixou uma brechinha. Deixou a porta aberta, ele vem. Versículo 24.
Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso.
Então, esse dia nós falamos aí o seguinte, que a igreja é como se fosse uma cidade. O povo de Deus, Jerusalém, é como se fosse uma cidade. E os espíritos, como se fosse o povo que moram naquela cidade. Não tem momento em que o povo está todo na rua? Não tem momento que o povo está andando para lá, para cá, etc. Tal. Uma certa hora, um determinado momento, os espíritos, aliás, as pessoas, elas vão buscar repouso, buscar refúgio, descanso, e começa então a entrar nas casas. Uma determinada hora da noite, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, você anda na rua, praticamente não tem ninguém. Cidades aí, tem cidades aí do interior que você, 4 horas da madrugada, você anda na rua, não tem uma, você não vê uma pessoa. Aqui, você ainda vê gente chegando, saindo, etc. Mas são pouquíssimas pessoas. Assim também é a vida da igreja. Os espíritos, nós somos uma casa espiritual. Então, quando eu resisto, porque volta e meia você está resistindo um espírito. O espírito quer que você mate uma pessoa e você não obedece. Você não obedece. Ele quer que você enforque o outro. Né? Ele quer que você faça uma coisa que você não quer fazer. Ele quer que você... usa droga, você não quer usar. Ele quer que você rouba, você não quer roubar muito. Aí, né? Ele então afasta, Ramiro. Ele afasta. E vai aonde? Porque a comida dele, ele vive disso. Ele vive disso. Então, se ele está aqui e o cheque não está resolvendo o problema dele, ele vai procurar outra pessoa. Ele vai procurar outro corpo onde ele possa desempenhar fazer a vontade dele. A vontade dele é essa. Então, um determinado momento, eles estão... Volta tudo, cada um para sua casa. Volta, tal, e entra. Não é nessas horas que o marido briga com a mulher lá, não é nessas horas que a pessoa vai roubar, não é nessas horas que a pessoa vai prostituir, fazer outras coisas, mas não é nessas horas que a pessoa inventa moda. É exatamente no momento em que os demônios estão ocupando as pessoas. Os espíritos estão ocupando as pessoas. Amém? O mundo, na verdade, ele é espiritual. Ele é espiritual. Nós somos almas, né? Nós somos espíritos. Então, quando o espírito, seja ele imundo ou não, mas principalmente o imundo, ele... Por que que o imundo? O imundo, ele chega aqui igual o cachorro, né? Ele chega aqui, o nego expulsa ele. Aí ele vai para lá, o nego expulsa ele. Ele vai para lá, nego... Até ele achar um lugar que ele é bem recebido. Aí ele fica. Ele fica. Aí ele fica. O mundo é espiritual. Agora, se nós não buscarmos o reino dos céus, se nós não buscarmos a Deus, nós não vamos fazer diferença, gente. Se nós não buscarmos uma coisa, nós não vamos conhecer a outra. Nós vamos achar que tudo é normal. Você vai achar que tudo é normal. Você vai achar que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, busca o reino dos céus para você começar a ver a diferença. Está escrito que um dia vai haver diferença entre o que crê e o que não crê, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai começar a perceber. Não, isso aqui realmente, amém? Isso realmente, né? Eu já entendi, eu não faço mais, eu não, sabe, eu não quero. E aí, o que que acontece? O diabo vem, você não faz. O diabo vem, você não faz. Ele vai procurar. Aonde? Não, eu vou voltar lá. Vou voltar lá para a minha casa. Porque lá eu estava fazendo mal feito, mas pelo menos estava fazendo. Amém, gente? Amém. Ó, é isso mesmo. É isso. Vocês concordam com isso? Vocês concordam? Toninho, pega o microfone aí, Toninho. Vamos ver se você... No versículo 23, para poder ajudar aí o Toninho na explicação, está assim. Quem não é comigo, vai ficar contra mim. Quem comigo não ficar, espalha, volta para onde ele estava. Amém? Então, buscar o reino dos céus, buscar a Deus, é o que você vai fazer, meu irmão. Agora, você entendeu por que que não pode ser feito de bloco? Não pode ser feito de muitos? Não adianta todo mundo junto e falar, não, vamos expulsar Satanás, nós juntos. Não é assim, amém? É uma coisa realmente na fila indiana, é um negócio pessoal, cada um vai começar, porque, como eu falei, buscando a Deus, você vai descobrir o que é que não pertence a Deus. É buscando o reino de Deus, é que você vai encontrar o reino do diabo. Até então a gente pensava que todo gato era pardo, né? A gente pensava que tudo era normal. Não é normal, não. As coisas não são assim, gente. A gente pensava que todo mundo... Não, né? Aí a gente vai e pensa, ah, fulano é bonzinho, ciclano é não sei o quê, Bertano é isso, Bertano é aquilo. Amém? Não é, não é. Você, para ver, para você entender, você precisa se aproximar de um lugar, para você entender o que é o outro. Senão nós vamos ficar servindo, né? Como se estivesse servindo a Deus. Toninho.
Amém, irmão. Interessante demais. Né? Achei muito interessante esse versículo de Mateus, né, sobre João. O menor do reino do céu, para ver a importância que é, né, o reino de Deus. Né? O menor do reino de Deus é maior do que João. E João foi o maior de todos os homens.
É.
Né? E no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Maior que Abraão, maior que Moisés, maior que Daniel. Eu achei isso interessante.
E o motivo você sabe por quê, né?
Porque, não entendi.
A razão, o motivo, por que o menor no reino dos céus é maior?
É porque Deus habita nele.
Hã?
Porque Deus habita, né? Deus reina, Deus governa.
Né? O Espírito Santo foi a partir daqui, ó. O Espírito Santo, todo mundo, foi a partir daqui. Quem tem o Espírito Santo, o menor, então significa que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo, não é. Mas quem tem o Espírito Santo, é maior do que os outros, porque ele tem o Espírito de Deus. Pronto. E ele expulsa Satanás. O detalhe aí é esse. Amém, gente? Até é bom a gente ter certeza. Entendeu? Então, às vezes, não é brigar com a pessoa. Não é degladiar com a pessoa. Não é ofender a pessoa. Não é... Porque senão vai ficar dois diabos, dois demônios. Amém? Você... tem que observar, não, esse é o próprio, né, eu sabendo, você pode até dormir com ele. Vai acontecer isso. Viver, conviver numa casa com ele, só que ele lá e você aqui. Amém? Ele lá e você aqui. Satanás não quis sair da sua mulher. E você, aí você joga a mulher fora? Um será tomado e o outro será deixado. Um será tomado e o outro será deixado. Ou necessariamente você precisa? Não. Um será, dois estarão no campo, dois estarão no campo. Gente, é isso. Jesus estava aqui, ó. Todo mundo endemoniado, todo mundo tinha demônio e Jesus não tinha. Mas ele conviveu com as pessoas, ele teve misericórdia das pessoas. Você, o maior está em você, você não precisa brigar com ninguém, não. Você não precisa maltratar ninguém, não. Você pode amar as pessoas, muito pelo contrário. A gente tem, porque não é a culpa do Luiz. Senhor, tem misericórdia, Luiz. Ele ainda não entendeu. Amém? Senhor, tem compaixão do Deone. Porque ele ainda não entendeu. Como é que ele vai resistir uma coisa que ele não está... Mas aí, então, nós vamos abrindo os olhos de onde? Nós vamos não é demônio, não, dos demônios. Amém? Nós vamos ensinando os demônios, abrindo os olhos dele, e o demônio, e tal, etc. Se ele crer e ele começar a resistir, esse dia falou para mim que vai começar a resistir os bichos, não foi, Deus? Ele falou que não está aceitando, não vai aceitar mais. Pronto, acabou, aí você fecha a porta. E acabou, não entra, não faz mais, acabou. Não entra mais. Pode ser que outro, né, demônio, os demônios. Pode ser que outras espécies, outros tipos, talvez demore. Por exemplo, orgulho, inveja, soberba. Tem alguma coisa que vai. Você vai perceber durante muito tempo o aperfeiçoamento dos santos. É exatamente isso, é limpar tudo. A santificação é exatamente isso, tirar tudo. Isso significa que a nossa busca não para. Não para. Eu estava explicando pros dias nós fomos para Espírito do Rio, eu estava explicando para eles lá no carro a respeito do Meirelles. Explica para nós aí, Meirelles. Sabe explicar, Meirelles? A respeito do espinho na carne. O espinho na carne. O que é o espinho na carne? O espinho na carne, às vezes Deus permite. Permite, como ele permitiu em Paulo o quê? Tinha um espinho na carne. Para que ele não se soberbecesse, para que ele não... Porque ele começou a expulsar demônio e tal, curava as pessoas, de repente você começa a ensoberbecer. Você começa a achar que você já está com a corda toda. Aí você encosta o espinho. Para você lembrar que você ainda é carne. Amém? Você vem na sua mente alguma coisa. Os seus olhos andam por alguns lugares. E o espinho. Para você lembrar. E você ainda é carne. Aí Paulo, Senhor, tira essa desgraça daqui, né? Tira isso, entendeu? Arranca isso de mim. Mas Deus falou para ele, minha graça te basta. Segue em frente. A minha graça, eu estou com você. Segue em frente e vamos tocando. Né? Pode ser que lá no finzinho Deus arrancou o espinho. O espinho na carne é para você lembrar que enquanto nesse corpo é preciso vigiar, enquanto nesse corpo é preciso orar, enquanto nesse corpo é preciso buscar Deus. Amém? Senão, meu filho, os bichos que você conseguiu se livrar dele, começa a voltar. As coisas que você não fazia, volta. Aí, o porco volta para a lama, o cão volta, revolver no vidro. Porque coisas que você não fazia, de repente, você começa a voltar a fazer. Então tem essa característica, o espinho na carne. Ninguém pode se ensoberbecer, ninguém pode achar que já chegou. Amém? Continuamos com a mesma humildade, continuamos com a mesma simplicidade, fazendo orações e súplicas, lendo as Escrituras, dando esmolas, com a mesma humildade, pedindo, Deus, sabedoria, entendimento, renova, Senhor Deus, a minha força, me dá, Senhor Deus, da sua graça, dá-me, Senhor, enche cada vez mais do teu Espírito, e etc. Pronto, para que eu possa suportar os dias que cada vez fica pior. Eu peço a Deus, eu oro a Deus, eu peço a Deus, porque os dias vão ficando cada vez mais difíceis. Amém, gente? Deu para entender? Então é isso. É isso. Mas você pode ter certeza que a vontade de Deus, porque se você está enxergando, vendo essas coisas, né, se você está entendendo isso, bem-aventurados são os seus olhos, bem-aventurado o seu entendimento. Porque você está vendo, você está ouvindo os seus ouvidos. Você está entendendo. E quantos não conseguem nem entender? Quantos não conseguem nem entender? Amém, Senhor. Obrigado porque me foi dado. Né, porque, na verdade, é o Senhor que está abrindo os meus olhos. É o Senhor que está me fazendo entender isso. Senão nós vamos fazer muita coisa na carne. Senão nós vamos voltar à estaca zero e começar a fazer as coisas na carne. Amém? Fala, Toninho. Eu tomei o seu negócio, não deixei você falar, né, Toninho? Vai, Toninho. Não, fala aí. Fala, Toninho.
Amém, irmão. Só já falei o que tinha que falar.
O que vocês acham? Que o Toninho tem que falar alguma coisa? Senão é uma vergonha, concorda? É uma vergonha.
Não, eu já falei. Interessante, bom, né? A reunião interessante demais, né? Realmente abre os olhos da gente. Na verdade, alcançar o reino de Deus não é, né? É com violência, né? Como foi lido aqui. É com muito esforço, é com muita violência. Né? E quem alcançar realmente, né? Os demônios vão se sujeitar a ele, né? Ele vai ter autoridade sobre os demônios. Realmente. A luta nossa tem que ser essa. Ainda não chegou. Também, acho que eu, no meu caso, né? Longe demais. Né, muito longe. Mas eu quero muito também. Eu quero realmente. Quero ver se eu consigo ir passar disso. Né. No começo eu estava até orando aqui. Acho que realmente a gente chegou num ponto assim que a gente tem que decidir. Porque ficar aqui, a gente tem que passar disso, tem que ir além disso, né? É muito pouco.
Pois é, então você observa por que das mangueiras, a questão das mangueiras, né? Que toda a igreja chega nesse lugar, né? Chega nesse lugar. Assim, interessante que uma coisa que vocês talvez não conseguiram enxergar, uma coisa que Deus me mostrou, lá, bem atrás, Deus me mostrou uma coisa, o quê? Demônio manifestar não quer dizer que ele sai, não. Entendeu? Uma coisa é manifestar. E a outra coisa é sair. Então, quando eu conversei com ele, eu estava sentado no banco, ele veio. A pessoa veio, sentou perto de mim, a pessoa que estava conduzindo ele, né, sentou perto de mim, aí a pessoa, num determinado momento, vamos orar, pôr a mão uns aos outros, etc. A pessoa cai aqui num corredor igual a esse, mais ou menos. Aí pega essa pessoa, leva lá para orar, aí vem, né, o maioral, e expulsa, está liberto. Fala, Jesus Cristo é o Senhor, a pessoa, Jesus Cristo é o Senhor. Tá bom então, está liberto, pode levar ela lá para o salão. Aí eu falei, não, espera aí, deixa ele um pouquinho aqui, eu vou conversar com ele. Depois disso, manifestou mais uns 5 ou 6 tipos de demônio. Depois que já estava liberto, considerado liberto, manifestou lá 5 ou 6 espécies de demônio. Só eu e ele. E por fim ele chega e fala para mim assim, ó, do jeito que nós estamos conversando aqui, não precisa orar mais não, que eu não vou sair. E voltamos junto, eu e ele, fomos lá para a reunião. Fomos lá para o salão, acabar de assistir. Lá e ele levantava a mão, cantava, abraçou todo mundo, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E eu perdendo, né? Porque eu pensei que ele deve fazer alguma bagunça, não, mas não, e comportadinho e tal, etc. E eu junto com ele. Só eu sabia que ele era o demônio. Estava lá, assistindo. Uma pergunta que eu fiz para ele, que me chamou muita atenção, porque eu falei, por que que você vem aqui? Eu perguntei, por que que você vem aqui? Não é interessante essa pergunta? O que que você vem fazer aqui? O que que ele respondeu? Com quem diz assim, eu mesmo não tenho muito interesse, não, mas o meu cavalo vem, eu venho com ele. A minha casa, né, é o meu lugar. Ele vem, eu venho com ele. Para aguentar isso aqui não é fácil, não. Eu venho aqui por causa do meu cavalo. Então, o que eu quero dizer a vocês, uma coisa que Deus mostrou lá, o que tira o diabo de dentro da gente, o que tira o mal de dentro da gente, não é só manifestar, tem demônios que eles manifestam para eles é interessante manifestar. Para eles é interessante manifestar. Aquilo não quer dizer que ele saiu, não. Ele manifestou. Você resiste. A palavra de Deus entrou em você. Minhas palavras são espírito e são vida. Quando você recebe a palavra de Deus, ele começa a se incomodar. Quando você começa a obedecer a Deus, a tendência dele sair. Ele se incomoda. Quando você começa a ouvir a Deus, dar ouvido a Deus, obedecer a Deus, você está, é a água limpa que está chegando e empurrando a suja. Então não tem nada para poder libertar mais do que a palavra. Quem crê, Jesus falou, quem crê será salvo. Não precisa, olha, muda você, a pessoa muda completamente só pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Crê. Aquele que crê, faz a obra que eu faço. O ouvir de Deus. Manifestar demônio não resolve, não. Amém? Agora, chega uma pessoa oprimida, chega uma pessoa angustiada, chega uma pessoa cheia de ódio, tal e etc. Você ora com ela, expulsa o demônio, expulsa aquele espírito dela. Ela volta à normalidade, ela volta ao normal, ela fica tranquila. cabe a ela vigiar, manter aquela serenidade, manter aquilo. Quando ela sentir ameaçada de novo, ela já começa: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, né? Sai de mim, espírito maligno, se afasta de mim, etc, etc. E ela começa a resistir, resiste, ele não volta mais. Pronto. E a pessoa fica tranquila, pronto. Daquele, ela ficou livre. Deus, lá em Isaías 58, fala: manda embora livre os oprimidos. A pessoa chega com ódio, com raiva, chega, né, com vontade de tal, etc., angustiada, e você liberta a pessoa. Bota a mão ali. E você, já sabendo o que está lá provocando aquilo, você já sabendo o que está acontecendo, você está falando não é com ela, não. Está falando é com ele lá dentro, ó. Cadê? Entendeu? Em nome de Jesus. Tá? Tendo misericórdia da pessoa que está ali sofrendo por causa daquilo. Tendo pena da pessoa que está ali por causa daquilo. Você pode até amar a pessoa que está ali por causa daquilo. E a pessoa fica, né? Eu não sei se eu já contei para vocês uma vez. Eu estava fardado. Então, discretamente, eu, pelo fato de eu estar fardado, eu estava na recepção de um hospital. Chega um senhor, um velho, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando, coitado, numa construção, todo sujo de construção. E ele chegou ali, com a pênis, me parece que tinha supurado, ali ele chegou naquela situação. E você sabe que no hospital as pessoas ficam frias, né? E ela chegou no balcão, alguém levou ele até lá, né? Alguém levou ele no balcão e ele, contorcendo em dores. Ali ele chegava a suar e contorcendo em dores. Né? Ele, ali debruçado ali no balcão, balcão alto assim, e a menina pegando lá alguns dados, lá um negócio para poder encaminhar ele lá para dentro. Eu fiquei com pena. Só que eu estava fardado para não... Eu cheguei por trás dele assim, eu cheguei atrás dele assim, né? Coloquei a mão nele, no ombro dele, e eu tive pena dele. E orei aqui comigo: Senhor, né? Que pelo menos a dor, até que ele seja atendido, porque a gente não acredita, né, que Deus... A gente tem uma dificuldade, pelo menos a dor. Porque a penicite supurada é difícil demais. Né? Se tivesse só, não tivesse supurado. Mas aí eu botei a mão nele. E falei: Senhor, tem misericórdia. Ó, que há pelo menos a dor. E eu amei tanto aquele homem, com tanta pena. E eu com a mão ali nele, assim, né? Aí ele, de repente, ele levantou a cabeça assim. E virou para mim, e aí ele falou em voz alta para todo mundo escutar. Com quem diz, né? Eu estava tentando esconder ali o que eu estava fazendo, e ele falou: quando o senhor pegou em mim, a dor foi embora. Quando o senhor encostou em mim, a dor foi embora. Na hora. E ele falou bem alto, aí ficou todo mundo olhando. Com quem diz, né? Ninguém acreditou, né? Pronto. Mas também não interessa. O interessa é que a dor passou. Amém? Então, e estes sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, imporão as mãos aos enfermos. Amém? Não aceita, não aceita. Não aceita. Não deixe o inimigo vir querer morar. Não aceita a presença dele. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Priscila. Priscila.
Amém. É muito importante entender isso, né? Quando você perguntou como é que você sabe que o reino de Deus chegou, a gente às vezes vergonhosamente não sabe responder, né? Mas é isso, né? Você é capaz de expulsar os demônios, né? Uhum. Ele é maior, o único que era maior, né?
É.
Muito interessante essa ligação aí. Se eu alcancei o reino de Deus, Deus está em mim. Eu quero, não alcancei ainda, né? Mas dando um exemplo.
Mas alcançou.
Você é maior que
você. Alcançou, você já é.
Mas assim, amém. Muito, amém. Muito importante entender isso mesmo.
Creia nisso. Creia que você é. Pelo menos fala assim, ó. Eu sou o menor no reino de Deus, mas eu sou. Né? Eu não quero aceitar o fato de eu não ser. O menor, pelo menos o menor no reino de Deus. E é por isso que eu posso expulsar. Não é por mim, é pelo que está em mim. Amém? Não é pela minha própria sabedoria, força ou qualquer coisa. É pelo que está em mim. E essa consciência vai me ajudar muito a viver. Tá bem, gente? Vai ajudar muito a gente a viver. Fala, Silvana.
Você falou assim que o que mais é nascido de mulher, não tem um maior que é João Batista, né?
É.
O que mais aproximou do reino de Deus foi João.
Isso.
E agora com o Espírito de Deus, o menor, aqui o menorzinho, como você falou, pode ser o Guilherme, pode ser.
É.
Ele será o maior no reino de Deus. Não, ele é o menor, menor aqui, é maior que João.
Isso.
É isso. Que mais aproximou do reino de Deus foi João.
Isso, é.
E o menor, que alcançar o reino de Deus, que ele tem o Espírito de Deus,
é.
Ele vai ser maior que João.
Pois é.
Batista.
Tremendo isso, né?
Então, isso é que eu acho interessante.
É.
Então a gente, quanto nesse corpo, tem que, né, orar, vigiar para manter esse Espírito.
Exatamente. Para ser, nem que seja, o menor.
Menor. Isso que está no meio, né?
É. Já pensou se o menor já é tudo isso, né? Você imagina o quanto você pode. O quanto você pode. Então é isso, Mateus, é que faz a gente caminhar, sabe? É isso que faz você nunca parar. Nunca parar. Amém? E estes sinais seguirão. Jesus falou, olha, vai ser assim. Aí os discípulos foram, expulsaram demônios. Aí os discípulos voltaram e falaram, Senhor, tem determinado demônio que não quer sair. Jesus falou para ele assim mesmo, é porque vocês têm pouca fé, mas vocês vão aumentar a fé de vocês. Logo, logo vocês vão começar a expulsar, amém? Faz um jejum e etc. Ah, né? Não foi assim? Foi assim?
De Paulo também, né, que o senhor falou, porque ele expulsava os demônios, punha a mão, se enfermo era curado, né? E ele para o espinho na carne.
Isso.
Para não submeter, Paulo, você é carne, né? Então o que o senhor falou? Orgulho. É. Soberba, vaidade, avareza, eu tenho que combater, eu tenho que perceber.
Isso.
Tenho que perceber que isso vai me prejudicar. Né? Então, Paulo tinha aqui ele espinho para ser carne, Paulo.
É. Tem muita coisa, né, Silvano, que
isso
ainda...
Isso não é Deus, isso aqui é Deus. É. Isso não é do Espírito de Deus. Né?
Tem muita coisa que ainda mostra que nós somos carne. Né,
isso. Achei interessante esse detalhe.
É. Né? Amém. Muito bom. Muito bom mesmo. Mais alguém? Fala, filho. Dá o microfone.
Não, a gente tem que buscar mesmo, tá ligado, né?
Tá ligado?
A gente tem que buscar mesmo a Deus, tem que orar, tem que vigiar mesmo, tem que orar mesmo sem cessar. E fechar mesmo, expulsar mesmo os demônios mesmo, ter fé mesmo, porque só a fé é capaz de a gente um dia conseguir expulsar os demônios, né? Se a gente não buscar a Deus de todo o coração, a gente nunca vai conseguir fazer isso.
É. E a sua vida vai melhorando.
Isso.
Você vai se sentindo cada vez mais perto de Deus. E longe
do diabo. Resistir, né, às vontades dele, né?
É, você já está cada vez mais perto de Deus e mais longe. Você já tem mais segurança, você já tem mais paz, você já tem mais prazer nas coisas de Deus. Não é
isso
assim?
É verdade.
Né? Você já não quer mais voltar àquela coisa anterior.
Fazer as coisas erradas, né? A vontade do diabo.
É,
resistir às vontades dele e buscar a Deus de todo o coração, né?
Amém.
Amém.
Amém. Muito bom. É isso que a gente quer e é isso que nós precisamos. Buscar o reino dos céus, né? E as outras coisas, Deus falou as outras coisas. Busca o reino dos céus, né?
É, eu peguei no final, mas o que eu achei interessante foi o espinho na carne, né? Que... É bom você ficar lembrando toda hora, alguma coisa te incomoda, que você tem aquele... Se você está lembrando, é que está te incomodando. Toda hora você tem que lembrar. Eu olhei aquilo ali, não devia ter olhado, mas eu sou carnal e eu tenho que parar de olhar. Né? E outra coisa, é prestar atenção. A outra pessoa não entendeu. Né? Sempre que você tiver um atrito, algum problema, aquela pessoa não entendeu. Você tem que ter misericórdia dela. E é uma pena que... Quase ninguém está entendendo.
Amém.
Né? Então, eu achei muito interessante o espinho na carne e que a outra pessoa não entende. A gente tem que ter paciência, né? E lembrar disso, que a outra pessoa não entende.
Amém.
Amém.
Amém. Léo? Marley? Marquinhos? Vitor? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, né? Agradecer a Deus. Ramiro? Agradecer a Deus, porque as coisas que têm sido faladas, que pode nos levar a comparar, compara com as Escrituras, examina as Escrituras, vê se o que está sendo falado tem sentido, vê se os que está sendo falado, né, confere com as Escrituras e se está de acordo com as Escrituras, se confere com aquilo que foi dito depois de Jesus. Vamos com toda humildade. Humildade. Pedir ao Senhor que nós sejamos, nem que seja o menor, nem que a gente seja o menor no reino dos céus. Que nós sejamos aqueles que os últimos, talvez, na fila, os últimos a ouvir a voz de Deus, e que nós estamos dispostos a buscar, nós estamos dispostos a essa aproximação de Deus e distanciarmos, se for o caso, cada vez mais. De tudo que possa fazer separação, que possa nos separar do céu. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Nós somos gratos ao Senhor. Mesmo que a gente não seja digno, mas se foi da vontade do Senhor nos falar, se foi da vontade do Senhor abrir os nossos olhos. Ensina o caminho, Pai, porque é por aí que nós queremos. É por aí que nós queremos andar. É por Ele. Em nome de Jesus. Amém.
Na multidão.